Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização.
Oi, pessoal. Meu nome é Mônica Fonseca. Eu sou Agile Coach na TCS e vou falar sobre o evento de PI Planning. Não só sobre o que está no manual, mas também sobre o que eu vivencio no meu dia a dia nos clientes. Bom, a PI Planning é um evento para planejamento e integração de um ciclo de aproximadamente 3 meses de todos os times que fazem parte de um trem. E o que é um trem? Um trem é um time de vários times. Imagina um trem. Um trem de verdade, onde todas as pessoas que estão embarcadas neste trem pertencem ao mesmo contexto, no sentido de entrega de um mesmo produto ou de uma mesma solução. E os vagões desses trem representam cada um dos times que fazem estas entregas para o cliente. E o objetivo da PI Planning é juntar todas essas pessoas que fazem parte de todos esses times que entregam um produto ou uma solução num ciclo de aproximadamente 3 meses. De acordo com a Scaling Agile, a PI Planning dura 2 dias inteiros e vocês podem até se perguntar se vale a pena mobilizar tantas pessoas durante 2 dias. E se a gente pensar que cada time ágil tem em torno de 10 pessoas, e se a gente imaginar um trem com mais ou menos aí uns 15 times, então a gente está falando aí de mais ou menos 150 pessoas. E quando a gente fala que todas as pessoas que fazem parte do trem devem participar, estamos incluindo todos os níveis hierárquicos. Não é um evento só do time ágil, do Scrum Master e do Product Owner. Estamos falando também dos Product Manager, dos Stakeholders, executivos de negócio, diretores, ou seja, qualquer pessoa que possa influenciar na entrega da solução. Pode, inclusive, convidar os fornecedores, principalmente se os times tiverem alguma dependência de entrega. A vantagem de realizar este evento é que a comunicação flui melhor. Não precisa esperar a resposta de um e-mail que vai levar, sei lá, alguns dias para ser respondido. Todas as pessoas que decidem sobre o negócio estão ali, dentro da sala. Fica mais fácil tomar a decisão na hora. E já consegue planejar a solução do que vai usar. Né? Não precisa usar aquele protocolo e-mail para lá e e-mail para cá, né? Que a gente já sabe que não é efetivo. Neste evento, os times cumprem uma agenda, onde são apresentados para a missão, a visão e as expectativas de negócio para os próximos 3 meses. No primeiro dia, os times interagem entre si para poder planejar suas entregas, planejar suas histórias. E cada uma das sprints que fazem parte desse ciclo de PI. E se cada ciclo de PI tem mais ou menos 3 meses, então a gente está falando aí de mais ou menos umas 10 ou 12 semanas. Então, os times interagem para planejar estas semanas e identificar suas dependências entre eles. No segundo dia, os times avaliam mudanças que podem ter acontecido no escopo ou na priorização durante o primeiro dia e identificam os riscos e os objetivos que pretendem alcançar. Bom, isso é o que diz o manual. Na primeira vez, a PI Planning ela pode ser um pouco caótica, mas conforme os ciclos eles vão passando, né, 3 meses, 6 meses, a partir da segunda PI já vai ficando mais fácil. Na prática, o que eu vejo é que quando os times já estão mais maduros, eles não utilizam os 2 dias inteiros, só para ficar planejando. Times que já estão nesta prática há algum tempo começam a escrever suas histórias durante o ciclo anterior. Eles não deixam tudo para a semana anterior ao evento. E aí, durante o evento, os times focam mais em alinhar as dependências, ver quais são as melhorias que eles já identificaram no ciclo anterior e como que farão para poder entregar melhor no próximo ciclo. As conversas com o pessoal de negócio são mais participativas, são mais produtivas, porque os times já fizeram o dever de casa antecipadamente, já negociaram bastante coisa com o pessoal de negócio. No final, a PI Planning acaba sendo um checkpoint para formalizar os acordos estabelecidos e as entregas. Os maiores desafios para uma PI Planning é trazer o negócio para o junto do cliente, é a comunicação eficaz entre os times e a definição de objetivos claros. A resistência às mudanças, às vezes, traz muito conflito entre as pessoas de negócio e o time, e isso atrapalha na negociação. Às vezes, não dá para o time fazer tudo o que o negócio espera de entrega. Então, é importante que as pessoas de negócio estejam próximas do time para entender as dificuldades e ajudar o time a melhorar o desenvolvimento. A comunicação entre os times precisa ser clara e sem barreiras. Precisa evitar intermediários entre os times e incentivar que os times conversem abertamente entre si para poder identificar as dependências entre eles. Na maioria das vezes em que o time não consegue fazer suas entregas no prazo, é por causa de alguma dependência que não foi mapeada. E, por fim, é importante ter objetivos claros e acordados com o time. Não é uma boa prática que os níveis altos na hierarquia definam os objetivos sem abordar com os times antes. Se são os times que farão o desenvolvimento para as entregas, então nada mais justo que os times concordem com os objetivos identificados durante a PI. Outro desafio também, apesar de parecer bastante óbvio, é se preparar para o evento. A missão, a estratégia e a expectativa de entrega não deve ser uma surpresa para ninguém na PI Planning, nem para o time e nem para a camada executiva. É importante que durante o ciclo anterior, os times façam prévias e reuniões de alinhamento e refinamento do backlog, para quando chegar na PI, já passaram pelas maiores discussões. E a PI Planning pode ser apenas um ajuste fino daí para frente. Isso pode, inclusive, ajudar no tempo do evento. Os times mais maduros, que se preparam anteriormente para o evento, tendem a terminar mais cedo. Isso pode ir contra o que diz o manual, mas é uma prática que eu tenho visto em muitos times que já participei. O evento de PI Planning, dessa forma, tende a ser mais curto, de no máximo um dia, e não perde a efetividade. Para fechar, queria falar que o que está escrito em livro não está escrito em pedra. E a gente já está vendo aí no mercado vários movimentos de criação de frameworks próprios dentro das empresas. Você pode até seguir um framework específico, não tem problema, se estiver começando nessa jornada de transformação, de implementação de time ágeis. Escolha um framework que esteja mais próximo da sua realidade e vai adaptando à medida que os times vão evoluindo. Não precisa seguir cegamente um modelo que de repente foi criado com base numa realidade que não é a sua. Pode usar um modelo como referência, mas nunca o use como uma obrigação. Bom, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Um abraço e até logo!